O assunto agora é política. Eu tenho na linha para entrevista ao vivo o deputado estadual Marcos Vieira, do PSDB. Deputado, aqui quem fala é Eduardo Madeira. Uma satisfação conversar com o senhor mais uma vez. Um bom dia.
Bom dia, Eduardo Madeira. Bom dia a todas as senhoras, os senhores ouvintes da Rádio Cruz de Malta FM. É um prazer voltar a conversar com você, Eduardo. Por favor, estou à sua disposição.
Bom, deputado, separei alguns assuntos para a gente conversar. Eu gostaria de começar falando um pouquinho a respeito até de Covid-19, já que o senhor presidia a comissão na Assembleia Legislativa que estava acompanhando os gastos do governo do estado com a questão da pandemia. Como é que o senhor acompanhou principalmente essa chegada das vacinas? O nosso estado já iniciou a vacinação no final da tarde de ontem. O senhor, como deputado, tem acompanhado como esse assunto?
Com certeza absoluta. A comissão especial que acompanha os gastos do governo do estado para o combate ao coronavírus, nós estamos atuando, sim, muito fortemente, né? Continuamos a atuar, inclusive, no período do recesso, né? Até porque a situação em Santa Catarina se agravou no final do mês de novembro até hoje, né? As festas de final de ano também colaboraram muito para o agravamento dessa situação. Mas, felizmente, a Anvisa, ela reconheceu a validade de duas vacinas no Brasil. E elas já estão aí, estão chegando em Santa Catarina, como de resto nos outros estados do Brasil. Mas também, infelizmente, é uma quantidade muito pequena, né? Que dá para imunizar poucas pessoas, né? Não mais do que 150 mil no nosso estado. É um estado que temos aí cerca de 7 milhões de habitantes. Então isso é muito ruim para nós. Mas, menos mal, né? Mas felizmente, a Fiocruz e o Instituto Butantan, eles estão preparados para produzir aí cerca de um milhão e um pouco mais de vacinas por dia. Mas também temos um outro problema, que é a chegada do principal insumo de fabricação dessa vacina. Mas os governos estaduais e o governo federal estão cuidando dessa situação e queremos crer que tão logo se resolva isso, nós possamos ter aí o andamento dessa situação toda. Nós vamos sim conseguir fazer que nos próximos 6 meses eu acho que a população catarinense esteja praticamente toda ela vacinada. E aí, começamos a voltar um pouquinho à normalidade, né? E o que é a nossa normalidade? É voltar ao trabalho normal, às escolas normal, mas ainda usando a máscara, ou seja, fazendo com que nós tenhamos ainda que cumprir todos os protocolos de segurança para que esse Covid não volte mais e nunca mais aqui no Brasil, em especial para Santa Catarina. Então, Eduardo Madeira, essa situação que está aí, nós agora vamos no dia 1º de fevereiro, vai eleger a nova mesa diretora da Assembleia e vamos também fazer uma reunião da comissão, essa comissão especial que trata do acompanhamento dos gastos públicos no combate ao coronavírus.
E, deputado, essa questão dos insumos que o senhor destacou também, o quanto que tem preocupado, o senhor teme que a campanha sofra algum tipo de baque, ou às vezes até uma paralisação por um determinado período por falta de insumos? Como é que o senhor e a comissão como um todo tem acompanhado isso aqui em Santa Catarina?
É possível, sim, né? Até porque nenhuma empresa ainda conseguiu produzir vacina suficiente para imunizar a população do seu país. É o caso, por exemplo, da Inglaterra, Estados Unidos, a própria China, né? A Índia é o maior fornecedor, por incrível que pareça, a Índia é o maior fornecedor de insumos para a indústria farmacêutica no mundo inteiro. Né? E lá tem praticamente 1 bilhão de habitantes. Então, eles estão produzindo para eles. A China também começa a produzir para eles próprios. Mas nós, infelizmente, nós somos dependentes desses insumos. Mas nós temos que trabalhar muito fortemente, fazer essa cooperação. Santa Catarina, hoje, tem a China como o maior parceiro, né? É tanto a verdade que grande parte das nossas exportações vão diretamente para a China. Então, o governo chinês tem uma simpatia muito grande com Santa Catarina. Então, eu quero crer que isso vai também ajudar a fazer com que possamos ter em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, na Fiocruz e no Instituto Butantan, os insumos necessários para que possamos produzir a vacina e imunizar os brasileiros.
E, deputado, eu gostaria que o senhor comentasse também um pouquinho sobre um outro trabalho que a comissão da qual o senhor preside fez nos últimos meses, que foi um trabalho de tentar aproximar os prefeitos do governo do estado. Que avaliação o senhor faz desse serviço, né, que foram feitas algumas audiências públicas até em âmbito virtual, e se isso de fato está surtindo efeito? O senhor tem observado uma aproximação entre o governo e as prefeituras?
Havia, sim, Eduardo Madeira, um distanciamento muito grande entre o governo do estado com os prefeitos municipais. mas graças à outra variação dessa comissão especial de acompanhamento dos gastos do governo do Estado para o combate ao coronavírus, nós fizemos essa aproximação. Deu certo, continua dando certo. Tanto é verdade que amanhã toma posse a nova diretoria da FECAM, que é a Federação Catarinense de Municípios. Eu vou estar lá representando a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O governo do Estado vai se fazer presente. Nós vamos levar a nova diretoria na presença do governador para que possa haver a interação entre FECAM e o governo do Estado. Não tenho dúvida de que as audiências do ano passado, elas surtiram todos os efeitos necessários, inclusive na alocação de recursos financeiros, e isso é verdade, não faltou dinheiro para o combate ao Covid-19, não vai faltar esse ano. Felizmente também o governo do federal mandou dinheiro para Santa Catarina, os prefeitos não podem reclamar, receberam bastante dinheiro na área da saúde o ano passado. Isso tudo graças à interação que nós procuramos fazer quando do exercício da presidência da comissão especial.
8:09, a gente está conversando com o deputado estadual Marcos Vieira, do PSDB. Deputado, ainda falando um pouquinho de aproximação do governo com outros setores, eu gostaria de lhe perguntar sobre a aproximação do governo com a Assembleia Legislativa. Como é que o senhor tem acompanhado esse movimento que o governador tem feito, o governador Moisés, nas últimas semanas, de abrir mais o governo para deputados? A gente viu ontem o deputado Altair Silva assumindo a Secretaria da Agricultura, houve convite também para o deputado Vampiro para assumir alguma secretaria. Como é que o senhor tem acompanhado esse movimento diferente no âmbito político do governador?
Vamos lá, Eduardo Madeira. Convite para que deputados possam exercer cargo de primeiro escalão, de secretário de Estado, é uma consequência de tudo que aconteceu. Vamos aqui dividir o governo Carlos Moisés da Silva em duas etapas. A primeira etapa são os dois primeiros anos, onde realmente ele não viajava, ele ficou enclausurado no Palácio Agronômica, ele não conversava com as entidades, ele não conversava com a Federação das Indústrias, não conversava com a Assembleia, enfim, com a imprensa, não recebia, né, não conseguia entrevistas, enfim. E aí ele recebeu uma série de críticas em razão dessa atitude. Né? A Assembleia Legislativa ela reagiu muito fortemente, inclusive, contrariamente em alguns projetos de lei de autoria do governo do Estado, e um desses exemplos que dou é aquela questão do ICMS sobre os defensivos agrícolas. Eu encampei essa situação, depois todos os outros 39 deputados, e nós derrubamos a pretensão do governo de querer taxar o defensivo agrícola. Outras situações também é que nós batemos muito forte e conseguimos foi a redução do ICMS para vários produtos, várias culturas, inclusive a cesta básica, ou seja, para o arroz, para o feijão, para a massa, biscoitos, para a erva mate, enfim, resolvemos a questão do suíno, do frango, resolvemos a questão, né, os pequenos e médios frigoríficos, e o sul do estado é muito rico nisso, né? Tem bons frigoríficos que produzem muito, então nós resolvemos essa questão. Agora, após aquela fase do primeiro impeachment, né, o governo ele sentiu realmente que se não tivesse uma correção no rumo, ele poderia inclusive perder o cargo de governador do estado. Eu conversei com ele várias vezes, ele ficou pedindo para conversar, nós conversamos e nós internamente na Assembleia nós resolvemos fazer com que se ele mudasse em favor de Santa Catarina, ele voltaria, o que aconteceu. O governador Carlos Moisés hoje é outra pessoa, ele viaja constantemente, ele conversa com as entidades, ele recebe as pessoas, os prefeitos, e está começando a realizar um ciclo muito bom de obras em Santa Catarina. E que bom que ele mudou para que Santa Catarina possa voltar a se desenvolver, a fazer com que o trem volte para o trilho e Santa Catarina volte realmente a ser aquele estado maravilhoso, um estado que tem a sua gente, uma gente realmente que sabe receber as pessoas, mas que, sobretudo, trabalha muito, coopera muito, produz muito e faz com que o governo do estado arrecade cada vez mais nos meses de cada ano. Com certeza absoluta, melhorou bastante, Eduardo.
E, deputado, falando um pouquinho até do ano passado, né, o senhor é um dos mais experientes da Assembleia Legislativa, né, já está no quarto mandato. Como descrever o ano passado? Foi o ano mais atípico entre esses anos que o senhor está dentro do Parlamento Catarinense?
Com certeza, mas há um paradoxo nisso, né? Veja bem, você toca numa questão que é difícil até de falar. Eu, por exemplo, de minha parte, Eduardo Madeira, eu comecei o ano de 2023. Eu resolvi encurtar as minhas férias, eu passei somente 10 dias de férias, comecei a fazer os roteiros de visita no interior do estado, E aí veio essa questão toda da pandemia e o Estado foi fechado, né? Foi fechado, todo mundo em casa, fica em casa, tem que usar máscara, não tem UTI, enfim. A economia parando, desemprego chegando, né? E aí realmente nós levamos um grande susto, até que as entidades, a Assembleia Legislativa foi protagonista, ela chamou para si uma responsabilidade de também ajudar, e nós ajudamos. Então realmente foi o ano mais difícil que eu vivi em toda a minha vida, não tenho dúvida nenhuma, né? E depois eu vou dizer que eu já peguei Covid também, né? Mas o paradoxo que eu digo é o seguinte: enquanto a economia do Estado estava parando, a Santa Catarina, o governo arrecadava cada vez mais. Foi a melhor arrecadação dos últimos 25 anos em Santa Catarina, Eduardo Madeira, né? Nunca se arrecadou tanto, né? O governo passou agora, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, com mais de 3 bilhões de reais em caixa. Vou repetir, com mais de 3 bilhões de reais em caixa. Isso é muito dinheiro. Então, é um paradoxo. Enquanto a economia estava parando, o Estado estava arrecadando, né? Então, isso fez com que, realmente, o dinheiro em caixa do governo, e que ele possa também agora fazer o início de muitas obras. Mas eu queria, Eduardo Marinho, tocar uma questão do Covid, né? Eu peguei Covid lá no final de agosto, início de setembro. Mas acredite você que agora, em dezembro, eu peguei pela segunda vez o Covid, né? Eu e a minha mulher passamos confinados no Natal, em casa. Ela também pegou. Ela sofreu mais ou menos, né? Por incrível que pareça, né, o nosso médico, o Roger Pirati, ele levou um susto quando eu mandei a cópia do exame para ele, dizendo que eu estava pela segunda vez com o Covid, né? E ele me disse, depois que leu um estudo dos médicos que trabalham nos principais hospitais da Europa, dizendo do porquê da possibilidade real da reinfecção, né? E eu fui um caso específico dele, desse estudo que ele leu, desses médicos europeus. Então, mas estou bem, estou curado, não tenho sequela, e já comecei a trabalhar. E esse ano eu resolvi também não tirar férias, né, para poder compensar os dias parados do ano passado, né? Trabalhando diariamente, o nosso gabinete voltou a funcionar no dia 4 de janeiro, e estamos aí trabalhando todos os dias.
E, deputado, e o ano de 2021 na Assembleia Legislativa? O que a gente pode esperar de discussões importantes no Parlamento?
Ah, vai ter muito trabalho mesmo. Nós vamos dar continuidade. Se eu for reeleito presidente da Comissão de Finanças e Tributação, se os meus pares desejarem que eu continue, eu vou dar andamento em toda a situação aquela das emendas parlamentares impositivas. Foi realmente um grande ganho para Santa Catarina, em especial para os municípios. Veja que pela primeira vez na história nós conseguimos liberar as chamadas emendas parlamentares impositivas. No ano passado foram pagos, ou seja, foram transferidos para os municípios cerca de 620 milhões de reais. Né? É realmente a segunda maior transferência de dinheiro do governo para os municípios nos últimos 10 anos em Santa Catarina. E esse ano nós já temos previsto aí cerca de 450 milhões de reais. Somado 2020, somado 2021, nós vamos estar aí transferindo para os municípios nada mais, nada menos que mais de 1,50 bilhão de reais. Então será, na história de Santa Catarina, a maior transferência para os municípios. E todos os 295 municípios foram contemplados e vão continuar sendo contemplados com as emendas parlamentares dos 40 deputados com atuação na Assembleia Legislativa. Então isso realmente é algo de extraordinário em favor dos governos municipais, da população. Porque esse dinheiro é um dinheiro não de valores altos, mas de valores pequenos, 100, 150, 200, 300 milhares, que serve para fazer a pavimentação numa rua importante, que serve para a reforma de uma escola, que serve para a construção de um posto de saúde, enfim. São recursos esses que ajudam muito os prefeitos a administrar a sua cidade, né? E não tenho dúvida nenhuma que Lauro Miller também recebeu dos seus deputados recursos dessas emendas parlamentares impositivas. Mas, de outro lado, também, nós vamos ter aí, nessa segunda fase do governo Carlos Moisés da Silva, alguns projetos importantes, como a reforma da Previdência, que não passou o ano passado. A reforma da Previdência é muito importante. Tem uma mini-reforma administrativa. E nós vamos continuar trabalhando também na chamada revisão dos benefícios fiscais, né? Deixar de conceder de forma individual para conceder por setor produtivo. Então isso é muito importante para todos nós.
Deputado estadual Marcos Vieira, do PSDB, gostaria de agradecer a gentileza da entrevista do senhor aqui nessa terça-feira e, claro, a gente fica sempre à disposição, deputado.
O Eduardo Madeira, eu gostaria ainda, se você me permite,
por gentileza,
toda a população de Lauro Miller, né? Pois amanhã é mais um aniversário, é mais um ano de emancipação político-administrativa. São 64 anos de atividade. Isso para nós é muito importante. Eu quero, em nome do vereador do PSDB, o Rodrigo Bodim, cumprimentar toda a população. Deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês, por sempre estar me recebendo. Muito obrigado por tudo.